informação com o Vítor Buenas. Boa tarde.
Boa tarde. Situação da fábrica de papel do Prado preocupa a PCP, que se dispõe a defender direitos dos trabalhadores. Futuro dos transportes urbanos de mar em equação. Contrato com a rodoviária do Tejo dificulta a viabilidade do serviço. Vodafone está mesmo disposta a colocar sinal de internet em todas as freguesias rurais.
Surpreendido com o valor da fatura da sua eletricidade? A Templar Luz tem a solução. Invista na produção solar para autoconsumo. Não perca tempo. Rentabilize a energia que o sol lhe oferece e utilize-a para produzir a sua própria energia elétrica. Soluções com financiamentos e retorno de investimento rápido. Contacte a Templar Luz através do 249-302-297 ou visite templarluz.com.
Previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera para este domingo apontavam para céu pouco nublado ao limpo, com períodos de maior nubosidade no interior norte e centro durante a tarde. O vento, em geral, fraco a moderado, mais intenso nas terras altas. As máximas previstas eram para Lisboa 15 graus, Porto e Santarém 16 e para Faro 19.
As notícias na RTP, edição de Vítor Melenas.
Muito boa tarde. Num comunicado enviado para a redação da ERTS, a Conselhia de Tomar do Partido Comunista Português manifesta a sua solidariedade para com os trabalhadores da fábrica de papel do Prado, situada na além da Ribeira Pedreira, e a sua disponibilidade para desenvolver ações adequadas na Assembleia da República, na Câmara Municipal e Assembleia Municipal, no sentido de defender o aparelho produtivo, defender a produção nacional, defender os postos de trabalho e defender os direitos dos trabalhadores. Refere então o texto enviado para a redação da ERTS. No que diz respeito à Assembleia da República, a situação da fábrica já foi transmitida ao deputado do PCP, eleito pelo distrito, António Filipe, ou seja, o Partido Comunista Português fala em despedimento de trabalhadores, do não pagamento de salários do mês de dezembro, assim como de parte do subsídio de Natal. É deixada a garantia de que o vereador Bruno Graça, da Câmara de Tomar, irá propor uma reunião urgente com o Conselho de Administração do Prado Carton para se inteirar dos problemas, enquanto na Assembleia Municipal, no seio da CDU, o PCP irá intervir para que seja constituída uma comissão para reunir urgentemente com o Conselho de Administração da Fábrica do Papel do Prato.
Rádio Web, a primeira a informar.
O futuro dos transportes urbanos de Tomar está em equação. Os gastos associados ao serviço e ainda o facto de os circuitos existentes não chegarem ao perímetro urbano fazem com que a Câmara Municipal esteja a projetar aquilo que poderá ser feito no sentido de equilibrar a balança ao nível da abrangência e dos custos. Basta dizer que só em motoristas num ano a autarquia tem que desembolsar cerca de 150 mil euros. Para além disso, os veículos em circulação já carecem de ser substituídos e, ao que tudo indica, por tutos elétricos. Mas a verdade, segundo a Presidente da Câmara, Anabela Freitas, todas estas mudanças só serão possíveis caso seja revisto o contrato efetuado com a rodoviária de Tejo, que não permite precisamente a criação de circuitos ao perímetro urbano por uma mera questão de concorrência.
O contrato que foi feito para o estudo, para os circuitos do estudo, abrange única e exclusivamente o perímetro urbano, para não afetar aquilo que era a concessão com a rodoviária. Os estudos não vão a Carvalho de Figueiredo, não vão, por exemplo, a Juncais, não vão, por exemplo, ao Carrascal, que são zonas populosas. Então, estamos a ter um serviço que não presta o devido serviço às populações, porque aquilo que se pretende é que vá até à periferia para que as pessoas possam utilizar o transporte público. E isso está-nos vedado pelo contrato que foi feito com a rodoviária do Tejo na questão da definição de carreiras. Podendo alterar esse contrato, já se podem fazer carreiras, percursos mais rentáveis, porque aqui a rentabilidade também a temos de ver, e isso já nos permite, então sim, poder fazer um investimento cujo retorno será mais rápido do que um investimento agora. Acho que deveríamos de apostar, já que vamos renovar uma frota, deveríamos de apostar em autocarros elétricos. O problema é que aquilo que está aberto de avisos de candidatura para a aquisição de autocarros elétricos é apenas para pagar o diferencial entre aquilo que ele custa a gasóleo e aquilo que ele custa a parte elétrica. Por outro lado, sejamos claros, o município não tem dinheiro para ir renovar a frota. Aquilo que podemos discutir é uma outra coisa. Compete à autarquia gerir este serviço ou concessionar. Só os motoristas por ano custam-nos 150 mil euros mais IVA. É um autocarro. Portanto, há aqui um conjunto de questões que têm que ser vistas, sendo que se deverá avançar ou para um sentido de concessão ou para exploração direta quando pudermos definir nós aquilo que são os percursos e a abrangência dos percursos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A operadora Vodafone vai encetar contactos com as diferentes freguesias rurais do Conselho de Tomar para que se possa iniciar o processo de avaliação sobre a qualidade ou falta dela do sinal disponível de internet que está em cada uma das referidas áreas. O objetivo passa por melhorar e, em alguns casos, disponibilizar esse serviço a quem vive fora da zona urbana, sendo que a autarquia Navantina irá colaborar com a Vodafone, isentando-a do pagamento de taxas de ocupação de sol para a eventual colocação de transmissores ou retransmissores. Muitos dos cidadãos que residem nos chamados espaços rurais têm dificuldade em ter internet, o que os coloca em patamar de desigualdade face a quem reside na cidade. E é para esbater essa diferença que as duas entidades vão trabalhar em conjunto durante os próximos meses. Importa recuperar as declarações de Anabela Freitas, Presidente da Câmara de Tomar, que confirmou isto mesmo numa recente intervenção pública efetuada na Junceira.
Que foi assinado um protocolo entre o município de Tomar e a Fundação Vodafone no sentido de dotar todos os locais das nossas freguesias rurais com pontos de transmissão ou de retransmissão para aumento do sinal, para que todos possam ter acesso à internet e às telecomunicações. Não conseguimos chegar à fibra óptica, mas este já é um passo. É lógico que não há, permitam-me a expressão, almoços grátis. Aquilo que a Câmara terá de dar em contrapartida é isentar a Fundação Vodafone das licenças, das taxas de ocupação de solo, porque eles vão colocar no solo os transmissores ou retransmissores conforme os locais. Portanto, dentro em breve, os senhores presidentes de junta, porque é sempre com os presidentes de junta que temos que trabalhar, eles é que estão no terreno, eles é que sabem as dificuldades, irão ser contactados por técnicos, quer da Câmara, quer da Fundação Vodafone, no sentido de identificar quais os locais nas suas freguesias que precisam ou de sinal novo ou de reforço de sinal para que as populações possam ter acesso a mais esta forma de comunicação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um exclusivo Hertz, durante as últimas horas, em especial nesta quarta-feira, houve registro de pelo menos 4 pessoas, todas elas residentes na cidade de Tomar, que foram alvo de burla com recurso a ameaças através dos respectivos telemóveis. Uma delas, que preferiu manter o anonimato, confirmou este cenário à nossa redação, explicando que recebeu alguns SMS no seu telemóvel a solicitar para que efetuasse um carregamento monetário para o número que a contactava. Como não respondeu nas duas primeiras vezes, foi então alvo de ameaças, dentre as quais uma que garantia que alguém iria à sua casa durante a última noite. Este grupo de vítimas, a ProERTS, reside na mesma artéria em Tomar, não divulgada por questões de segurança dos juizados, pelo que tudo aponta para que alguém, até conhecido dos ameaçados, esteja a tentar concretizar estas burlas ou até mesmo por simples brincadeira de mau gosto. Entretanto, a ERTS contactou a Polícia de Segurança Pública de Tomar, que não tem registro para já para qualquer queixa efetiva. Importa então ouvir o testemunho prestado por uma das cidadãs visadas.
A primeira mensagem era: sou acompanhante de luz, carrega 20 euros se me queres ter. Eu nem respondi, fiz conta que não era nada comigo. Depois daí um bocado recebi: se não queres carregar, à noite vês quem eu sou, manda os meus capangas aí a casa e não sei o quê. E eu me tornei a não responder. Depois, quando se tornou mais insistente, porque depois já era para carregar só com 15 euros e não sei o quê, disse: olha, porque diziam que tinha uma namorada. E eu só pus uma mensagem: tem graça, a polícia também tem a namorada. Então disseram que mais da noite queriam entrar em minha casa, fariam tudo e mais alguma coisa, e não sei o que. Disse: pois, a polícia está à vossa espera, pronto. E aquilo parou. Quer dizer, parece que houve mais pessoas incomodadas com o mesmo tipo de mensagem. E, portanto, eu não caí, mas aquelas pessoas de mais idade são capazes de sair e fazer os carregamentos, e a pessoa que era telemóvel pré-pago sem trabalho.
A senhora deslocou-se até à Polícia de Segurança Pública, apresentou queixa de alguma forma?
Não, eu falei, telefonei e o senhor, o comissário da Polícia, disse-me, olha, como foi só hoje, não ligue, se depois tornar a acontecer, a senhora guarda as mensagens e depois vem cá outra vez. Hoje ainda não tive mensagem nenhuma dessas e ainda bem, graças a Deus.
Para alguém enviar estas mensagens, assim como outras pessoas que a senhora diz que receberam, isto será alguém que tem os vossos contactos, consegue imaginar como?
Através da Vodafone, porque eu antes tinha o telemóvel como privado e não sei porquê nem porque não, eles talvez poderiam fazer a assinatura ou não sei, o tarifário eles conseguiram ver, portanto eles foram à Vodafone, à lista da Vodafone e assumiram os números.
Mas terá que ser alguém, então, que conhece a senhora e conhece as outras pessoas que estão a ser, então, pressionadas.
Sim, não conheço, mas eu sinceramente não saio da cidade. Há tanta gente que eu conheço. O que fiz foi barrar o número e pus o meu telemóvel como privado novamente. Mas barrei o número da pessoa.
Rádio Web, a primeira a informar.
Militares da Unidade de Intervenção da Guarda Nacional Republicana tiveram nesta quarta-feira, em Porto Alto, Conselho Benevente, três homens e uma mulher por tráfico de droga, posse ilegal de armas e furto qualificado. Uma operação de onde resultou ainda a apreensão de 8 armas de fogo e 15.605 doses de droga. No comunicado enviado para a redação da ERTS, a Unidade de Intervenção deu ainda conta da apreensão de 14.550 doses de heroína, 1.055 de cocaína, 3 caçadeiras, 2 pistolas de 9 mm, pistolas de calibres 45, 7,65 mm e 6,35 mm, 320 munições de diversos calibres e 3.070 euros em numerário. Os detidos, com idades entre os 26 e 52 anos, com antecedentes criminais por homicídio, tráfico de estupefacientes, associação criminosa, furto em estabelecimento comercial, usurpação de identidade e falsificação de documentos, serão presentes a tribunal na quinta-feira. A operação foi conduzida pela Secção de Investigação Criminal do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, sob a coordenação do DIAP de Lisboa, e envolveu um total de 50 militares do Grupo de Intervenção de Operações Especiais, do Grupo de Intervenção de Ordem Pública e do Grupo de Intervenção Sinotécnica, todos da Unidade de Intervenção.
Rádio Web, a primeira a informar.
Chama-se Pata de Açúcar e é uma associação sediada no Seixal, no distrito de Setúbal. Tem em José Antunes um dos rostos principais, ele que é tomarense e que decidiu lançar este projeto, agora realidade, a pensar nas dificuldades sentidas por quem sofre de diabetes. A Pata de Açúcar ajuda quem tem as limitações inerentes à patologia em causa num trabalho que envolve o recurso a cães, algo de inovador à escala nacional e já uma referência além fronteiras. José Antunes esteve nos estúdios da ERTS, onde apresentou a associação.
Neste caso, a Pata de Açúcar trabalha com cães, onde são treinados para detecção de hipoglicémias, que é algo muito importante no dia-a-dia, de cada diabético ser controlado o mais possível. Infelizmente, é uma doença que tem algumas oscilações, nem sempre se consegue fazer da melhor maneira, e então eu, como diabético insulino-dependente, tive conhecimento deste método e desta situação através de um amigo que me falou, portanto, que havia possibilidade de treinar um cão para detectar hipoglicémias através da questão olfativa. Eles têm uma capacidade sensorial muito, muito superior ao ser humano, onde têm a possibilidade de antecipar esse fator de hipoglicémia entre 12 a 17 minutos, ok? Pode variar um pouco, mas a média será esta, e isso num diabético é o suficiente para salvar uma vida. E portanto, eu, com o passar do tempo, da tal situação de brincadeira, comecei a encarar isto de uma forma mais séria, fui-me acercando da informação, adoro animais. O meu cão especificamente foi-me facultado pelo Dr. Nuno Infante, que é outro cidadão desta cidade, dono da Climvet, portanto, que é um amigo de infância extraordinário, e já o pai dele, o Dr. Álvaro Pereira, era amigo do meu pai, e portanto foi logo ele que me ajudou e que me incentivou e disse, olha, eu vou-te dar este cão, vais ter o cão para realizar esse projeto. E assim foi. Pá, é um animal hoje em dia que eu não prescindo de maneira nenhuma, está comigo 24/24. E quando fui à Quinta da Alcateia, expus-lhes a questão. Não é? E eles têm alguém lá dentro, que é o diretor, portanto, da Quinta da Alcateia, do Departamento de Treino, que é um senhor que é militar na Força Aérea e que trabalha com cães há mais de 20 anos, que é o Sr. Nuno Benedito, é o presidente, inclusive, da associação, que foi a primeira pessoa logo que disse, não, eu quero abraçar este projeto. A ideia é fantástica, Em Portugal nunca se fez nada deste trabalho. Há sim instituições que treinam cães de assistência para cegos, de mobilidade reduzida, mas para apoio a diabéticos não existia nada. E a realidade é que, infelizmente ou não, e coincidentemente ou não, estamos a falar de um problema de saúde que nos últimos 5 anos se tem falado cada vez mais e diariamente e está com um volume de crescimento, infelizmente, enorme.
A Pátria de Açúcar vai desenvolver, a partir de fevereiro, um trabalho com cães-guia, recrutando os animais em canis e treinando-os para os ceder gratuitamente a quem necessita.
Vai ter início agora em fevereiro, que é o resgate de 2 cães de instituições, portanto, para serem treinados e, posteriormente, ao final do treino, que dura sensivelmente 1 ano, serão entregues para adoção a famílias de diabéticos carenciados, que tenham necessidades, que se queiram propor, que tenham vontade de ter esta ferramenta, de ter um cão que possa apoiar esse membro da família que tem o problema da diabetes. Portanto, claro que sabemos, porque são situações complicadas, porque são valores bastante elevados, infelizmente, treinar um cão destes, para as pessoas terem noção, e não quer que ninguém se assuste, mas é real, infelizmente, pode levar um custo de 15 a 20 mil euros. Okay? Treinar produto final é algo que tem que ter muita vontade de encarar um desafio destes. E neste momento está a ser feito para o bono, quer dizer, com o apoio de toda a gente. Nós temos a Quinta da Alcateia, por exemplo, que faculta as instalações para nós treinarmos, onde é a sede da associação neste momento, a alimentação para o TOR, com o apoio, portanto, da Quinta da Alcateia, tudo isto foi possível. Que vai neste momento também alojar esses 2 cães. Temos, lá está, o Dr. Nuno Infante, que é um cidadão aqui de Tomar, portanto, da Climvet, aí com a sua equipa, e o Dr. Álvaro Pereira, portanto, nos estão a apoiar em tudo o que é a questão veterinária, também para o bono. Portanto, tudo isto são situações que são de cariz social. Então nós vamos fazer isto também, vamos ter também muito em breve, já estreitámos também alguns contactos com a APDP, a Associação de Protetores Diabéticos de Portugal, para nos apoiarem também neste projeto, porque tem o universo de diabéticos, não é? Que é extremamente importante nesta situação. E pronto, e depois agora é esperar pelo crescimento, é divulgar, e portanto qualquer pessoa que precise dessa ajuda, que nós possamos ajudar, que queira ajudar, seja de que forma for, podem-nos contactar. Muito em breve, até ao final deste mês, teremos já também no ar o site, o canal do YouTube, para as pessoas poderem depois acompanhar, desde o resgate dos animais à evolução deles no treino, portanto onde vamos publicar tudo para as pessoas perceberem.
Rádio Web, a primeira a informar.
Presidente do município do Entroncamento, Jorge Faria, aproveitou a presença do secretário de Estado da Administração Interna na cidade dos Comboios, no decorrer do aniversário dos bombeiros, para recordar a necessidade de ser criada uma secção de formação especializada de socorro no âmbito da ferrovia, aspiração já de longa data.
Lembrar ou reafirmar a nossa ambição de ser criada na nossa cidade uma secção especializada de formação na área da ferrovia, uma secção que cujo caminho já começou a ser desenvolvido, que tem, digamos, o apoio ativo da Autoridade Nacional da Proteção Civil, na pessoa do Sr. Comandante Distrital, da Liga dos Bombeiros, da Escola dos Bombeiros, da Escola de Formação dos Bombeiros, também das antigas REFER, Infraestruturas Portugal, ICP, e penso que era o momento, tendo em conta a nossa tradição ferroviária, as competências que temos na nossa cidade, também dizê-lo claramente, os perigos que diariamente a nossa comunidade está exposta pelo facto de também diariamente cruzar o nosso território, ou o nosso território ser cruzado por comboios, por vezes com cargas até perigosas, e portanto era talvez um momento próprio de darmos continuidade a essa ideia, a essa ambição, de aqui ser desenvolvida uma secção de formação especializada no socorro no âmbito da ferrovia, uma carência que no nosso país não está preenchida. Nós temos essa ambição, temos essa disponibilidade e gostaríamos também contar com o apoio do seu Secretário de Estado nessa ideia, nessa ambição.
A resposta a esta solicitação foi dada logo a seguir. O Secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, garantiu que irá dar a sua assinatura a este processo.
eu percebi que já toda a gente está de acordo na criação da secção especializada em caminhos de ferro para a área da proteção civil. Pois se a única coisa que falta é a minha assinatura, fica já hoje aqui dada. O senhor vai ter essa secção e vai tê-la só por uma razão. É em memória a todos os homens e mulheres que trabalharam nos caminhos de ferro de Portugal e que assim fazemos e prestamos memória criando essa unidade aqui. Também gosto de ir aos bombeiros, porque gosto sempre de afirmar que este governo vê nos bombeiros voluntários o principal pilar da proteção civil. Não é o pilar dos incêndios. Os incêndios são 15 dias, ou um mês, ou dois meses. Mas é extremamente redutor pensarmos que os nossos bombeiros são únicos e exclusivamente apagadores de incêndios. Mentira. Os nossos bombeiros trabalham 365 dias por ano. 365 dias por ano a ajudar-nos a abrir a porta de casa, porque a chave ficou lá dentro. É verdade. Os bombeiros até isso fazem. A transportar-nos na emergência, na doença, a dar-nos afeto, a dar-nos carinho. Os nossos bombeiros são muito mais do que bombeiros. São seres humanos que nos protegem. São seres humanos que nos ajudam em todas as ocorrências que nós temos. E veja-se, o que é que uma Câmara Municipal faz quando tem um problema, qualquer tipo de problema, do seu concelho, a quem recorre habitualmente? Aos bombeiros. É o mais simples. Qualquer serviço do Estado a quem recorre, aos bombeiros, é o mais simples. Há uma estrada que está suja, a quem recorremos, é aos bombeiros. Eles vão, eles pegam na agulheta, limpam. E a maioria das vezes nunca são nem reconhecidos pelo seu trabalho, nem muito menos pagos pelo trabalho que desenvolveram.
E é tudo. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.